Fala aí, galera! Mais um episódio para vocês do podcast Conectados na Palavra. Espero que você seja abençoado e edificado com essa palavra que vem da parte de Deus. Deus abençoe.
A glória de Deus, amém? E nós vamos falar sobre Ezequiel 47. Ezequiel 47, que é o rio que brota e que ele nasce do trono de Deus, amém ou não? E diz assim a palavra do Senhor: em seguida ele me levou novamente à porta da casa, e eis que águas surgiram por debaixo da soleira da casa em direção ao leste, porque a frente da casa ficava em direção ao leste, e as águas desciam debaixo do lado direito da casa ou do lado sul do altar. Então ele me levou para fora pelo caminho do portão em direção ao norte, e me conduziu pelo caminho de fora até o portão exterior, pelo caminho que olha em direção ao leste, e eis que ali corriam as águas do lado direito. E quando o homem, que tinha um cordel em sua mão, saiu em direção ao leste, ele mediu 1000 côvados, que é 500 metros, e me levou através das águas, e as águas estavam pelos tornozelos. Fala comigo, tornozelos. Novamente ele mediu mais 1000 côvados, 500 metros, e levou-me nas águas que estavam pelos joelhos. Repete comigo, joelhos. Novamente ele mediu mais 1000 côvados, 500 metros, e me trouxe através, e as águas estavam nas cinturas. Repete comigo, cinturas. Em seguida, ele mediu mais 1000, e este era um rio pelo qual eu não conseguia passar. Fala comigo, não conseguia passar.
Não conseguia passar.
Porque as águas eram profundas, águas para se nadar, um rio pelo qual não se podia passar. E ele me disse: filho do homem, você viu isso? Então ele me trouxe e me retornou à margem do rio. Quando eu havia retornado, eis que na ribanceira do rio haviam muitas árvores, de um lado e do outro. Então ele me disse: estas águas saem em direção à nação do leste, e desce para dentro do deserto, e vai para dentro do mar morto, que sendo levadas ao mar, as águas serão curadas. Fala comigo, curadas. E sucederá que cada coisa que vive, que se move para onde quer que os rios venham, viverá. E ali haverá uma grande multidão de peixes, porque estas águas chegarão por lá, porque serão curadas, e cada coisa viverá por onde este rio passar. E sucederá que os pescadores ficarão sobre ele, desde En-Gedi até En-Glaim, e eles serão um lugar para se espalhar as redes. Seus peixes serão de acordo com os seus tipos, como os peixes do grande mar, excedendo em muitos. Mas os seus lugares eslameados e os pântanos não serão curados, eles serão dados ao sal. E junto ao rio, sobre a sua ribanceira, deste lado e daquele lado, crescerão todas as árvores para alimento. Fala, alimento.
Amém.
Cuja folha não cairá, nem o seu fruto será consumido. Ela produzirá novos frutos de acordo com os seus meses, porque das suas águas saíram do santuário. E o seu fruto será para alimento. Fala, alimento.
Amém.
E a sua folha por remédio. Repete comigo, remédio.
Remédio.
Amém?
Amém.
Muitos de nós já conhecemos esse texto, já conhecemos essa passagem de Ezequiel 47, onde fala do rio purificador, né? Do rio que sai do trono de Deus, e por onde ele passa, ele purifica, e ele sara, e ele cura toda a margem da onde ele se encontra. Mas eu quero deixar um contexto aqui para a gente entender o que, que o profeta quer dizer com isso, e o que Deus tem revelado a nós de uma forma profética para nós nos dias de hoje, como igreja, como corpo de Cristo Jesus. Amém?
Amém.
O profeta teve essa visão na época da Babilônia. Ele estava preso na Babilônia, e o anjo do Senhor o levou para conhecer o templo, entre a destruição do primeiro templo de Israel e a construção do novo templo, que depois iria se chamar o Templo de Salomão, o verdadeiro, não o do Brás, amém? E ali o profeta teve essa visão e o Senhor ele mostrou para ele como que era toda a formação daquele templo. E depois de o Senhor mostrar para ele como que era a formação do templo, o Senhor mandou um anjo, ou algumas versões dizem um homem, algumas pessoas, alguns teólogos dizem que foi o próprio Jesus que apareceu para Ezequiel, né, ali em espírito, e levou a ele, e aí fala aqui no texto, e do norte, sul, leste, oeste, e o templo era voltado para o sul. A questão é o seguinte, resumindo, eu queria que você colocasse o slide do mapa, por favor, para mim. É o seguinte, Israel existe no meio da cidade um lago chamado Mar Morto. Todo mundo já ouviu falar do Mar Morto? O Mar Morto ele dá para o centro da cidade e o mar grande, o mar de verdade, dá para as costas do templo. E o que acontece, meus queridos? Quando o Senhor fala que o rio nasce do mar em direção ao Mar Morto, e aonde esse rio passa, ele nasce pequenininho, debaixo da soleira, e quanto mais longe ele vai sarando e curando até chegar no Mar Morto. O Mar Morto, vocês sabem por que ele chama Mar Morto? O Mar Morto é um rio, é um lago, um grande lago, que fica bem no meio de Israel, de Jerusalém. É um mar onde tem tanto sal, tanto sal naquela água, que nada tem vida. Nada gera vida ali, nem flor, nem fruto, nem peixe, nada. Tanto que as pessoas, elas quando entram ali no Mar Morto, elas boiam, porque é tanto sal que o corpo humano não afunda, né? Então é deste rio, é deste lago que o profeta teve a visão da onde sai o rio de Deus, e ele vai fluindo ali de Jerusalém até o grande mar morto. Amém? A questão é a seguinte, a palavra de Deus diz assim, olha, esse rio, ele nasce do templo, ele nasce do trono de Deus, e ele é tão pequenininho que ele vai passando por debaixo da porta, debaixo da soleira. O que Deus quer revelar para nós aqui, meus queridos, é que esse rio que nasce do templo, nasce da presença de Deus, amém? O templo, a habitação, é a presença de Deus. E esse rio, ele nasce daqui, ele nasce da presença, ele nasce aonde Deus habita, ele nasce aonde Deus está. E ele vai nascendo pequenininho e vai caminhando, e quanto mais longe ele vai, mais forte ele fica, mais intenso ele fica, e mais profundo ele fica, e mais milagres ele gera. O que Deus traz para nós nessa noite? O que Deus traz de revelação para nós nessa noite? Esse rio que nasce na presença de Deus e que vai em direção à cidade, que vai em direção ao povo, é o mover do reino de Deus para nós hoje. É o mover de Deus para nós hoje. E esse mover de Deus, quem leva para as cidades, quem leva para o centro da terra, quem vai alcançar longe, quem é? Eu e você. Então, meus queridos, esse rio é uma visão profética do reino de Deus, eu e você. Deus espera que nós sejamos esse mover que leva cura, que leva milagres, que leva a presença manifesta de Deus por onde a gente passar, por onde a gente caminhar. E é interessante porque é o seguinte, a palavra diz assim, quando você mistura o rio e ele chega no mar mais salgado que existe na terra, que não tem vida nenhuma, o que acontece com o Mar Morto? Ele se torna vivo. A palavra de Deus diz que quando as águas do rio se encontram com as águas do Mar Morto, elas são saradas. Aí deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando a gente pega, está lá na praia, né? E mistura um balde de água salgada, e pega e mistura com outro balde de água doce, o que que acontece com a água doce? Como ela fica? Salgada. Isso é natural, certo? Então, na forma natural, quando o rio, o mar salgado se encontra com uma água doce, fica tudo salgado. O que Deus está falando aqui e o que o profeta viu aqui é algo sobrenatural. É algo que flui do rio, é algo que flui do trono de Deus, da presença de Deus. Porque quando esse rio passa e ele se encontra no mar salgado, se torna doce, se torna vida. E o que Deus está falando para nós hoje? O que Jesus está falando para nós hoje, querido? Você que nasce na presença de Deus, você que leva a presença de Deus, você que leva o mover do reino de Deus, o mover do Espírito Santo de Deus, aonde você vai, você leva o sobrenatural. Você não caminha apenas no natural, mas o povo de Deus, que recebe a graça, que recebe a presença de Deus, caminha no sobrenatural de Deus. Amém ou não?
Amém.
E é isso que Deus nos quer nessa noite. Ele quer trazer para nós revelação, Ele quer trazer para nós um caminho maior, um caminho mais profundo, aonde a gente possa entender, meus irmãos, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, está na hora da gente sair dessas quatro paredes, ir longe, ir fundo, e levar o mover sobrenatural de Deus, onde a morte gere vida, onde a violência gere amor, onde não há fruto, gere fruto, onde há fome, a gente gere alimento, onde há doença, que a gente seja remédio. É isso que a palavra diz para nós essa noite. Agora, Ezequiel teve aí uma visão que eu, ao ouvir essa mensagem, eu entendi, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, de níveis de relacionamento com Jesus. Ele nos mostra no decorrer do texto alguns níveis, aonde nós estamos no nosso relacionamento com Jesus. Amém ou não?
Amém.
Muito bem. Aqui no capítulo 47, eu quero que você segure aí, a gente vai, quem trouxe Bíblia, a gente vai caminhar, tá bom? Bastante na Bíblia hoje, amém? Olha só, então no versículo 3, ele diz assim: o homem tinha uma corda de medir na mão, saiu em direção ao leste e mediu 1000 côvados, que são 500 metros, e me levou através das águas, e as águas estavam pelos tornozelos. Repete comigo: tornozelos. Muito bem, o primeiro nível de relacionamento com Jesus que o profeta tem revelado aqui, pode passar lá, por favor, tornozelo. Muito bem, o que significa estar com as águas no tornozelo? O que Deus nos mostra, águas no tornozelo, significa multidão. Repete comigo: multidão. Quem está com a Bíblia, abre aí em Mateus capítulo 7, versículo 8. Se você tiver com a sua Bíblia, por favor. Quem não tiver, cola do lado. 7:28. Mateus 7:28. Diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, as pessoas se admiravam da sua doutrina, pois ele ensinava como quem tinha autoridade, não como os escribas. Quando ele desceu do monte, grandes multidões, repete comigo, multidões o seguiam. Primeiro nível, tornozelo, é a multidão. O que acontece? Muitos de nós vivemos no meio do povo de Deus, estamos num relacionamento, num nível com Jesus como multidão. O que que faz a multidão, gente? A multidão é o seguinte: a multidão segue Jesus, a multidão aplaude Jesus, a multidão louva Jesus, a multidão admira Jesus. Olha só, diz assim: aconteceu que Jesus, nos seus discursos, as pessoas admiravam a doutrina. A multidão, gente, normalmente é testemunha ocular daquilo que Jesus está fazendo. E assim, o objetivo nosso hoje é que você entenda em que nível de relacionamento que você está com Jesus. Amém? E que não é errado estar na multidão, porque glória a Deus você está aqui hoje, amém? Você poderia estar em qualquer outro lugar bem distante, mas você está aqui, você está na multidão. Mas existe mais, fala assim, existe mais.
Existe mais.
Não se contente com pouco.
Não se contente com pouco.
Existe mais.
Existe mais.
Então o primeiro nível é a multidão. A multidão olha, a multidão assiste, a multidão está lá vendo Jesus curar, a multidão está lá vendo Jesus participar dos milagres, a multidão está lá vendo Jesus pregar, falar das parábolas, e uau, e admira as parábolas, poxa, como ele fala bonito, olha lá como ele fala bem, cara, Jesus é o cara, né? E às vezes, meus queridos, nós estamos aqui como uma multidão, nós estamos aqui ouvindo o Tiago, ouvindo os irmãos cantar, e uau, que maravilha, que delícia, e tudo bem, estamos na multidão, e se contenta em ficar apenas olhando, observando Jesus. Aí é tipo assim, ó, eu falei, quem gosta de praia, né? Muito bem, sabe como que é mais ou menos? É assim, ó, você vai na praia, aí você deixa suas coisinhas lá, tal, não sei o quê, vai pro mar. Aí você fica olhando, deixa eu ver se está fria a água, não é isso? Aí você vai e põe o quê? O pezinho na água. E aí fica vendo a onda grande vindo lá de trás. Aí você vai dando ré, não é isso? Aí vem aquela ondinha e molha os seus tornozelos, não é isso? Você está ali no nível de tornozelo. Beleza, você está sentindo a água? Tá refrescante? Tá gostoso? Tá gostoso. Você tá ali, aí você tá andando, né, com seu amigo, você até dá um chute na água, molha no cara, de vez em quando você dá uma olhadinha nele, né? Aí ele te xinga, devolve. E você tá ali, você tá brincando. Entendeu? Nível do tornozelo. Na multidão, você tá sentindo o reino. Você tá participando do reino. Você tá vendo se tá gostosinha a água. Tá legal, tá gostoso. Poxa, está refrescante, e estou aqui. Esse é o primeiro nível que o profeta nos mostra, e que muitos de nós estamos nesse nível hoje. Qual é o problema desse nível, doutor Nezelo? Tá legal, só que assim, ó, eu estou aí na água, andando, chutando, a hora que eu cansar, o que, que eu faço? Viro as costas e saio, e vou embora, é fácil. Está na canela, né? Está no tornozelo, então é muito fácil eu virar as costas e ir embora. Multidão. Em Mateus 9, 8, se você puder olhar mais um pouquinho aí, diz assim, ó, mas a multidão, vendo isso, maravilhava-se e glorificava a Deus que dera tal poder aos homens. Meus irmãos, é assim, ó, quantos de nós viemos aqui toda terça-feira para a glória de Jesus, amém?
Amém?
Posso ouvir um glória a Deus ou não?
Glória a Deus!
Amém. A gente vem aqui na terça-feira e se maravilha, e glorifica Jesus, e louva Jesus. Aí a gente canta um louvor, chora, sente um arrepio, né? Tipo água geladinha, dá aquele arrepio. E uau, Deus, meu. Aí vem os irmãos aqui, que nem outro dia a gente veio aqui, o irmão da família, e dá testemunho, e aí quando você ouve um milagre, o que, que você faz? Glória a Deus, aleluia, Deus é poderoso, Jesus é demais. Multidão, louva, louva, como aquele povo lá, louvava, louvava, adorava, acompanhava Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus é demais. 3 anos depois, o que aconteceu com aquele mesmo povo da multidão? Crucificam. Multidão. Tá fácil. É pressionado, vira as costas e vai embora. E nós temos vivido muitas vezes no nível da multidão. Amém ou não?
Amém.
Existe uma questão. Multidão nos dá autonomia. Estar com os tornozelos na água nos dá autonomia. A gente vai e volta a hora que quiser. Amém? Tem nada de errado. Muito melhor estar aqui. Mas tem mais para você. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: tem mais para você.
Tem mais para você.
Aí o profeta fala lá em Ezequiel 47, no versículo 4. Novamente ele mediu mais 500 metros, aí já é 1 quilômetro, e me levou através das águas, e as águas estavam nos
joelhos.
Muito bem. O segundo nível que Ezequiel nos mostra e nos revela nessa noite: joelhos. É interessante que joelhos é melhor que a multidão. A gente vai ver aqui que é um pouquinho melhor. A gente está um pouquinho mais fundo, né? A gente já está um pouquinho mais conhecedor. Olha só, abre aí a sua Bíblia em Mateus 17, 14. Mateus 17, 14. Amém? Mateus 17, 14 diz assim: e chegando a multidão, sempre tem uma multidão em volta de Jesus, né? Sempre. Jesus está cheio da multidão. E chegando a multidão, aproximou-lhe dele certo homem, ajoelhando-se, e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, pois é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu trouxe os seus discípulos, mas eles não puderam fazer nada. E Jesus respondendo disse: ó, geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo? Até quando vos suportarei? Trazei-o aqui. Muito bem, o segundo nível que Ezequiel nos revela são os joelhos. Quem são esses caras? Aonde é? Qual é a revelação para os joelhos? É aquela pessoa que saiu do meio da multidão, que entendeu que somente Jesus é a solução para as suas necessidades. Amém ou não?
Amém.
Joelhos, ele sai da multidão, ele se destaca da multidão. Olha o que diz a palavra: e chegando à multidão, aproximou-lhe dele certo homem. Ele teve que sair do meio da multidão, ele teve que caminhar mais 500 metros para chegar próximo de Jesus e reconhecer: Jesus, eu preciso de algo. Seus discípulos já tentaram, não deu certo, então a parada é com você mesmo. Meus queridos, o segundo nível, eu quero que você entenda e você vá refletindo. O segundo nível é você reconhecer que Jesus é único, suficiente, é aquele que é capaz de atender as suas necessidades. Amém?
Amém.
É um pouquinho além da multidão, porque você já, de tanto ver Jesus fazer milagre, de tanto ouvir Jesus falar, de tanto ouvir os irmãos pregar, de tanto ver os milagres acontecer, de tanto participar de toda terça, quinta, domingo, segunda, quarta, você percebeu que somente Jesus pode realizar algo na sua vida, amém ou não?
Amém.
E nós estamos assim. Muitos de nós estamos com águas nos joelhos. A gente desce da multidão, a gente já não está mais no meio de todo mundo. A gente já se aproximou um pouquinho mais. A gente já entendeu. Sabe? A gente já percebeu que se eu ficar ali no meio da multidão, eu não vou conseguir nada. Eu não vou ter nada. A gente já percebeu que se eu continuar no meio da multidão, eu vou ser só ainda um telespectador, né? Mas Jesus, eu reconheço que você tem a solução para mim. São aquelas pessoas que são carentes de algo, carentes de um mover, carentes de um milagre, carentes do seu milagre, carentes da palavra de Cristo sendo vida na sua vida. Água nos joelhos. E aí quando você vai na praia, aí você começa a avançar um pouquinho mais no mar, você chega com a água nos joelhos, você ainda consegue se mover, amém ou não? Você ainda tem autonomia, amém ou não? Você ainda consegue virar, ainda consegue levantar a perna, né? E você vai caminhando. Águas nos joelhos. São pessoas que adoram a Jesus, o reconhecem como Salvador. Olha só, a palavra diz que aquele homem, ele chegou diante de Jesus e ajoelhou. Yom. Ele se ajoelhou diante de Jesus. Ele reconheceu o Rei dos Reis. Ele reconheceu quem era Jesus. E assim, ó, a Bíblia, tudo na Bíblia existe um motivo, amém? Tudo na Bíblia tem um porquê, amém? Se Deus pediu para Ezequiel, para o profeta, escrever tornozelo, é porque tem um sentido de tornozelo, e não canela, mas tornozelo, porque o tornozelo você vira fácil, e você vai para onde você quiser. Joelho é joelho, amém? Tudo tem um sentido, porque Deus não falou assim, ah não, põe joelho aí, ah não, põe coxa aí, não, tem sentido. Nível dos joelhos é aquele que reconhece e adora Jesus. Os seus joelhos estão prostrados diante de Jesus. Ele sabe que Jesus é a solução. E nós estamos aqui. E nós estamos aqui buscando a solução em Jesus. Nós estamos aqui porque nós cremos que Jesus é capaz de atender as nossas necessidades. Amém? Jesus é o doador dos milagres. Amém? Jesus é o doador da palavra. Jesus é aquele que vem de encontro, que morreu na cruz, derramou seu sangue por mim, me deu a salvação. Então nós estamos aqui porque nós reconhecemos isso e nós o adoramos por isso. Joelhos. Joelhos. A gente tem autonomia. Hora que eu quiser sair do mar, meu amigo, eu saio. Cansei de buscar Jesus, vou buscar qualquer outra coisa. Eu viro e vou embora. Joelhos. Existe algo mais. Existe um nível maior. Existe um querer de Deus, um relacionamento maior com Jesus. Eu quero trazer para vocês um texto ainda nesse nível. Aquela mulher do fluxo de sangue, vocês sabem? Se lembram disso? Que ela viveu 12 anos com fluxo de sangue, 12 anos sendo marginalizada, porque a mulher naquela época que ela sangrava, que ela tinha um fluxo de sangue, ela era amaldiçoada, ela não podia tocar em ninguém, porque quem ela tocasse seria amaldiçoada. Então aquela mulher, você imagina, ela viveu 12 anos isolada da sociedade, completamente longe, marginalizada. O que, que diz a palavra? A palavra diz assim, ó, no meio da multidão, todos se espremiam e de repente Jesus sentiu uma força saindo dele. Não foi isso? Aí Jesus falou assim, opa, saiu de mim uma força, alguém me tocou. Aí os discípulos, Jesus, pelo amor de Deus, a multidão está se espremendo, né? Claro que alguém me tocou. Aí ele falou, não, me tocou diferente. Gente, o que que essa mulher fez? Ela teve a coragem de sair do meio da multidão, podendo ser apedrejada, morta, podendo ser massacrada, para tocar em Jesus. Olha só, eu não estou desvalorizando o nível do joelho, não. Estou valorizando, porque ela teve coragem de se destacar da multidão, e sabendo assim, Jesus, o Senhor tem o poder de me curar. Só que a palavra depois, alguns estudiosos dizem que ela não se manteve apenas na multidão, ela foi para o outro nível. Amém ou não? Não somente nos joelhos, ela foi para o outro nível. E aí então, Ezequiel 47 lá, ele disse assim, no versículo 4, novamente ele mediu mais 500 metros, me levou nas águas que estavam pelos joelhos. Novamente ele mediu mais 500 metros e as águas estavam na cintura. Fala comigo, cintura. Queridos, o que que representa a cintura na palavra de Deus? Fala assim, procriação, reprodução. Muitos de nós, e eu ouso dizer que a maioria de nós aqui, estamos no nível da cintura. O nível da cintura já é um pouquinho além, já é um pouquinho mais. A gente entende, saímos da multidão, entendemos a necessidade de Cristo, das coisas que Cristo pode nos atender, recebemos as graças de Cristo, e aí passamos a reproduzir as obras de Cristo. Por isso, águas na cintura. Aí já é um pouquinho mais difícil de andar sozinho, não é? Vamos falar? Quem vai no mar ou na piscina, né? Água na cintura já, você já força um pouquinho mais, você já não consegue virar tão rápido assim e sair andando. Por quê? Porque nós estamos reproduzindo as obras de Cristo. Águas nas cinturas é onde estão os nossos órgãos genitais, órgãos reprodutores. E a palavra vem nos dizer que nós estamos aqui como Lucas 10. Se você puder, abre lá a sua Bíblia em Lucas 10. Lucas 10, a partir do versículo 1, diz assim, ó: depois destas coisas o Senhor nomeou também outros 70, e os enviou de dois em dois adiante. Portanto, dizia-lhes: a colheita é grande, mas poucos são os obreiros. Orai, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Ide pelo caminho, eis que eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Não carregue bolsas, piriri, parará, parará. Aí vai lá para o versículo 9 e diz assim: curai os enfermos, dizei-lhes: é chegado o reino de Deus. Curai os doentes, e tal, 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 tal. Meus queridos, o profeta está dizendo o seguinte: quantos de nós estamos no nível da cintura? Reproduzimos as obras de Cristo, servimos a Jesus, estamos aqui, a gente canta no grupo, a gente prega a palavra, a gente testemunha as obras de Jesus, a gente evangeliza, e os discípulos, eles iam e pregavam o Evangelho, eles curavam os enfermos, eles ressuscitavam os mortos, eles faziam aquilo que Jesus comissionou a fazer. Então, o terceiro nível, que é o nível da cintura, é o comissionamento. Fala comigo, comissionamento. E muitos de nós estamos aqui, glória a Deus, Senhor, é aqui que eu quero estar. Fechou. Eu estou servindo ao Senhor, eu estou pregando o Evangelho, eu estou testemunhando o Reino, eu estou curando os enfermos, eu estou tocando na banda, né? Toco na missa, faço a leitura, venho no grupo, venho na missa dos anjos e sirvo como voluntário. Tá bom para mim, é isso aqui, fechou, tá aqui, pronto, cumpri com o propósito, tô cumprindo com o chamado. Cara, é o seguinte, o profeta diz que não, tem mais um nível. O profeta diz para nós que ainda tem mais. Por quê? Ainda na cintura nós temos autonomia. Fala comigo, autonomia. Você percebe que os três primeiros níveis nós temos a capacidade de decisão. Amém ou não? A gente pode decidir o que a gente quer fazer. No tornozelo eu viro e vou embora e ainda dou uma chutinha de água no meu irmão. No joelho eu vou e volto a hora que eu quiser. Eu sei que Jesus é o meu porto seguro, eu vou lá, pá, recebo, volto, vou embora. Na cintura, até para servir a Cristo tem autonomia. Eu mesmo, gente, muitas vezes eu falo: não, irmão, eu não posso ir hoje. Não, eu não vou, não dá, eu tenho coisas para fazer, eu tenho outras prioridades. Ah, mas eu preciso de você, cara. Não vou, eu tenho autonomia. Ah, eu quero tocar, não vou tocar. Eu decido. Ainda servindo, ainda operando como Jesus operava, ainda ministrando como Jesus ministrava, eu tenho autonomia. E a questão é que o profeta, ele fala assim, lá no versículo 5 do capítulo 47 de Ezequiel, ele diz assim, ó: em seguida ele mediu mais 500 metros, que deu 2 quilômetros aí já, em seguida ele mediu 500 metros, e esse era um rio pelo qual eu não conseguia passar, esse era um rio para que se passasse a nado. Não dá mais pé. Sabe, quem aqui já foi na piscina que você tentou assim, não dá pezinho? né? Você já tentou aprender a nadar aí? Aí não dava pezinho? Esse é o nível do rio que Deus nos quer nos levar, amém? Fala assim, ó, sem pezinho.
Sem pezinho.
É um nível onde nós não temos mais controle. Galera, e assim, ó, gente, irmãos, muitos de nós estamos vivenciando aqui a glória de estarmos na multidão, amém? Amém, amém, tá bom. Muitos de nós aqui estamos vivendo a glória de estar nos joelhos e recebendo as graças de Jesus, os milagres de Jesus, amém, glória a Deus. Muitos de nós aqui estamos vivendo nas cinturas. Eu estou vivendo hoje no nível da cintura. Sirvo a Deus, prego, faço isso, faço aquilo outro, mas eu ainda tenho controle da minha vida. E Deus está dizendo para nós hoje, nessa noite, existe mais. Existe mais. E eu vou testemunhar algo para vocês. Há um ano e meio atrás, mais ou menos, há uns 2 anos atrás, não me lembro agora, eu estava na praia. Para quem vê meu shape assim, eu sou surfista, tá? Surfo, pega onda, pá, né? Não, é verdade. E aí eu estava na praia e assim, ó, eu sou conhecedor do mar. Eu conheço, eu sei, eu curto. A minha vida inteira, eu nadei, eu fui para a praia. Cara, e assim, eu entendo do negócio. Beleza. Aí eu tava na praia, né? Fui lá, pezinho, tornozelo, fui avançando. Joelho, beleza? Cheguei na cintura, legal. Começou a subir. O que eu fiz? Comecei a pegar jacaré. Alguém aqui sabe o que é jacaré? Pegar jacaré? Vem a onda, você... E vai ter que comecei a brincar ali, pegando jacaré. Cara, e assim, na segurança total, tô seguro. Tô com o pé no chão. Tenho segurança, conheço o mar, eu sei onde eu estou pisando, eu sei do que eu estou falando, eu sei do que eu estou pregando, eu sei tocar, eu sei, eu domino o assunto. Beleza, comecei ali e tal, brincando, gostoso, pá, e as duas lá na praia, na areia, meu, gostoso, né? Como se estivesse ali, ó, reino de Deus, uau, beleza. De repente, eu tô nadando, indo um pouquinho mais profundo para pegar o jacaré, maiorzinho. O que que acontece? Cara, eu pego o chão. Perdi o chão. Veio uma correnteza e começou a me levar. E foi me levando pro fundo. E assim, eu conheço da parada. Entendeu? Aí eu tentei voltar. Não consegui. Tentei voltar. Não consegui. Comecei a ficar cansado. Porque eu comecei a lutar com o mar. Lutar com a correnteza. Fiquei cansado. O que que eu falei? Desisti. Falei, deixa ele me levar. Aí me levou até o fundo, atrás da arrebentação, atrás das ondas. Estava lá no fundão, sozinho, sem pé nenhum. Fundo mesmo. E as ondas, pá, quebrando lá na frente. Aí daqui a pouco eu olho para elas, né? E faço assim, ó. Aí elas viram, aí a minha filha vira pra mim e faz assim. Aí eu, né? Aí ela, porque ela sabe que eu sei. Aí a Angélica levanta desesperada. Ele tá se afogando! Enfim, perdi o controle. Conhecedor do mar. O que teve que acontecer? A maior vergonha da minha vida, né? Teve que ir lá o salva-vida me buscar. Aí chegou um surfista e falou, e aí, mano, você tá bem? Eu falei, cara, tô bem, eu só não consigo voltar. Eu falei pra ele assim, eu só não consigo voltar. Cara, não se preocupa, segura, fica aí na minha prancha. Aí, beleza. Aí eu peguei, me segurei na prancha, veio o salva-vidas e me trouxe de volta pra terra. E aí, quando eu estava preparando essa mensagem, eu lembrei disso. E para a gente encerrar, o quarto nível é o nível submerso, onde Deus nos tira o controle. às vezes esse nível sem controle vai nos custar coisas, amém? Esse nível muitas vezes vai precisar que a gente se apoie em alguém, numa prancha, no irmão. Este nível totalmente sem controle talvez vai ter que quebrar o nosso orgulho, a nossa vaidade, e depender de um salva-vida, de alguém vir e nos segurar, nos trazer de volta, amém ou não?
Amém.
Mas é esse nível que Deus quer de nós nessa noite. Por mais que a gente ache que nós temos o controle de todas as coisas, Deus quer nos levar a um nível sem controle. Deus está chamando pessoas aqui nessa noite para o quarto nível. Tá bom na multidão, tornozelo. Tá bom no joelho, reconhecendo quem é Jesus. Tá bom na cintura, reproduzindo as obras de Cristo. Mas vai estar muito melhor submerso, sem controle, sem autonomia. Irmãos, e quando a gente estiver sem autonomia, sem controle, sabe o que vai acontecer? Vai ser como o rio de Ezequiel, que aí a gente vai fluir no meio da sociedade, a gente vai fluir sem controle no meio do povo, a gente vai fluir sem controle no nosso trabalho, a gente vai fluir sem controle na nossa faculdade, na nossa escola, a gente vai fluir sem controle na nossa vizinhança, no nosso relacionamento. E aí, quando a gente flui sem controle, a gente leva o rio de Deus, a gente leva cura, a gente leva remédio, a gente leva vida, a gente leva água, a gente leva luz, a gente leva verdade. Amém? Vamos ficar de pé então. Olha só, eu não sei você, mas eu preciso confessar algo aqui. Eu estou cansado de viver com as águas na cintura. Eu estou cansado de ter controle da minha vida. Eu não sei você, mas eu quero ir para o quarto nível. E eu não estou falando isso daqui da boca para fora, não. Eu estou falando de verdade, porque a minha família todinha está aqui. E eu estou cansado de querer ter a minha vida nas minhas mãos. Eu estou cansado. Seja o que for, aconteça o que acontecer, eu não quero saber, eu quero estar submerso. Cara, eu não sei, talvez você, para estar submerso, você tenha que abrir mão de uma faculdade, talvez você tenha que abrir mão daquele emprego que você lutou tanto para ter, ou talvez Deus queira te levar para um país que você não quer ir, ou talvez Deus queira te manter no bendito do Brasil que você não quer ficar, ou talvez Deus quer te mandar para um outro emprego que você não quer, não sei, mas eu estou cansado de ter controle, e eu quero orar nessa noite, eu quero pedir nessa noite, que o Senhor, Ele, de uma forma verdadeira, que seja de verdade, que seja real, nas nossas vidas aqui, igreja, viva, que a gente perca o controle. Você já imaginou, nós temos quantas pessoas aqui, talvez mil, não sei, mil e poucas pessoas, descontroladas pelo Evangelho. Você já pensou o que a gente podia fazer nessa cidade? Vocês já imaginaram 1.500 pessoas descontroladas no reino, apenas sendo conduzidas pelo mover do Espírito Santo? Senhor, eu quero ir para lá. Não, você vai para lá. Senhor, eu quero ir para frente. Não, você vai para trás. Tá bom. Levando o rio, levando a cura, levando a vida, levando a presença, porque esse rio nasce da presença, e quando a gente vai, a presença vai com a gente. Cara, assim, ó, eu tô cansado de ter controle da minha vida. E eu não sei o que vai dar, eu não sei para que vai dar, eu não sei como vai dar, eu não quero saber. Mas eu quero estar submerso. Feche seus olhos. Coloca a mão no seu coração e vai orando nessa hora. Vai falando com Jesus aquilo que Jesus foi tocando no seu coração, aquilo que Jesus foi revelando no seu coração. Vai orando. Vai pedindo: Deus, eu não sei.